9:10, temperatura no estúdio da Tua Rádio Cristal em 18 graus. Estamos também agora no Facebook da Tua Rádio Cristal, entrevista ao vivo, em FM 100.5 e também na página do Facebook. O governo do estado traz como proposta a retomada das aulas presenciais no Rio Grande do Sul na primeira quinzena do mês de setembro. E o retorno seria pela educação infantil. E a preocupação, logicamente, dos pais tem sido grande em relação a esta proposta. Rodolfo Tatim, no estúdio, em FM 100.5, e pelo Facebook, com esta entrevista especial.
É, para trazer, Paulinho, as temerárias também, as possibilidades e o que pode vir a acontecer por um outro lado também, sobre essa retomada que está tão próxima de hoje, até essa primeira quinzena, nós estamos tão próximos da primeira quinzena da quinzena que inicia essas aulas. Então, sempre lembrando que a gente fala em nome de JR Materiais Elétricos, novidades agora em novo endereço, na Avenida Marechal Floriano 2109, saída para o Mormaço. Tem serviços de instalações elétricas, residenciais, industriais, postes, padrão RGE e Coprel para colocar em sua residência com as melhores condições de pagamentos. Ligue 991618556, 996967474. Ao meu lado, a pediatra aqui no município de Soledade, que atende em toda a nossa região, Cleusa Cipione. A gente, antes de entrar no ar, a gente já conversava de algumas temerárias, Cleusa, e também de algumas situações que possam vir a ocorrer nesse retorno próximo, ainda em meio a uma pandemia, ainda em meio a todas as situações, e uma possível proliferação desse vírus quando ele está tentando, da melhor forma possível, ser controlado. O que representa um retorno às aulas e, principalmente, o que pode vir a representar quando esses alunos estiverem novamente, principalmente na educação infantil e nos primeiros anos, nos anos iniciais, novamente dentro de uma sala. Bom dia, obrigado por nos atender.
Bom dia, Rodolfo, bom dia, Paulinho, bom dia, ouvintes. Eu vou me permitir ficar de máscara, porque nós estamos num ambiente fechado e um pouquinho próximos, e vocês estão juntos o tempo todo, eu não. Então, eu sou mais risco para vocês do que qualquer coisa, outra situação que vocês possam passar. Se ficar ruim, vocês me avisam. Então, essa questão do retorno às aulas, existe uma polêmica muito grande. O coronavírus é um vírus que não se mostrou ainda totalmente, ele é desconhecido. Nós estamos aprendendo com o sofrimento que ele nos causa. No começo da pandemia nós tínhamos uma postura, hoje nós temos uma postura muito diversa daquela que nós tínhamos no começo. Aconteceram equívocos, sim, mas equívocos na tentativa de acertar. Muitas posturas se modificaram. Com relação à volta às aulas, não existe um consenso das sociedades de medicina, pelo menos não por hora. Existem opiniões particulares e eu vejo que eu me sinto no direito de me posicionar como profissional da saúde e tão somente como profissional da saúde. Se não fosse assim, eu teria me candidatado a um cargo eletivo ou eu estaria gerindo uma empresa. Eu sou médica e eu preciso pensar na saúde. Então, eu vejo com muita, muita preocupação o retorno às aulas hoje, porque eu vejo que nós não temos infraestrutura nas escolas, nós não temos maturidade das crianças para que mantenham o distanciamento. E se é dito, e isso de alguma maneira é uma verdade, que as crianças menores têm menos riscos, existe o problema da proliferação do vírus, né? O meu filho vai para a escola, ele está contaminado, contamina o filho do senhor A e da senhora B, que leva o vírus para casa, que leva o vírus para os avós, que leva o vírus para o restante da família. Afora isso, nós estávamos comentando da questão toda de que são escolas que reúnem muitas vezes muitas comunidades, né? E que acaba por proliferar esse vírus para muitas outras comunidades que de repente estariam mais isoladas e mais protegidas. Então, eu não creio que seja o momento, pensando como médica.
Além dessa proliferação, Cleusa, também tem outro adendo que a gente pode fazer e gostaria de saber a sua opinião. Além de contagiar, levar a transmissão, a proliferação. Muitas vezes a carteira vacinal, e você muitas vezes nos trouxe essa informação, que ela não é regularmente cuidada pelos pais, pelos responsáveis. Uma criança que possa ter, vou dar dois exemplos, bronquite, asma e não saiba, ou até mesmo que sabe, mas foi até a escola. São organismos diferentes, são imunidades diferentes, até mesmo a criança ela estará em perigo se isso vier a acontecer, se as aulas retornarem tão próximas?
Por óbvio, né? Qualquer pessoa que tiver uma comorbidade, ela está mais sujeita a complicações do coronavírus, né? Então, se essa criança for uma criança com alguma comorbidade, seja ela qual for, ela está mais sujeita a complicações. E assim como se fala que existe uma menor gravidade na Covid, em crianças, existe uma síndrome multissistêmica que acaba por levar à falência de múltiplos órgãos, extremamente grave, muitas vezes letal, que mata a criança também. Então eu fico me perguntando, qual é o custo deste retorno às aulas, né? E qual é o benefício desse retorno às aulas? Nós, quando pensamos em instituir algum tratamento, nós sempre pensamos no custo-benefício. O que é maior? A necessidade do uso da medicação ou o risco que essa medicação vai provocar no meu paciente? Então, assim, hoje eu fico pensando assim, qual é o ganho que eu tenho voltando às aulas? Eu tenho uma criança de educação infantil, de ensino de séries iniciais, que está em fase de alfabetização, que deveria estar em sala de aula com um professor auxiliando essa criança a ser alfabetizada. Essa criança ficou de março a final de agosto, meados de setembro, tentando ser alfabetizada em casa. Essa criança será alfabetizada em 3 meses? Quais serão as sequelas deste ano ser parcamente aproveitado? Quantos meses de aula nós teremos? Vale a pena o risco de nós expormos os nossos filhos a esse risco maior de contaminação? Nossos filhos vão aprender o suficiente? Ou as coisas simplesmente vão acontecer e no papel as coisas vão estar prontas, mas no futuro, né? Essas crianças serão alfabetizadas ou serão analfabetos funcionais? Então são coisas que a gente tem que pensar. E como eu volto a falar, eu falo como médica, né? Mas eu vou contar para vocês de uma experiência individual, familiar. A minha filha é uma moça, faz faculdade, e teve todas as suas aulas online. Claro que é uma situação diferente, ela é uma adulta e ela tem condições de interagir nas aulas, mas a UPF propôs um retorno às aulas em função de aulas práticas. Ela foi, por uma semana, ela voltou para as aulas e eu acompanhei de perto esse retorno e cheguei à conclusão que não valia a pena. Providenciamos um documento, assumimos a responsabilidade e a minha filha voltou para casa. A minha filha hoje está fazendo as aulas práticas dela, da maneira que dá, de maneira segura, na nossa casa.
Além disso, Cleusa, além de tudo, todo esse perigo que você traz e conta, vamos falar especificamente em educação infantil. A criança, muitas vezes, ela não fala, ela não dá os seus sintomas e ela mesmo não consegue se autoavaliar para buscar o medicamento, ou até mesmo para buscar o atendimento, o socorro. E passa de colo de pai para mãe, para avós, de manhã e de tarde fica na escola, na EMEI, como a gente gosta de chamar, à noite ela fica com a avó, no final da noite o pai e a mãe vão buscar. Então ela tem um círculo de pessoas que a cercam e a que a cuidam, que são muito maiores do que qualquer outra situação dentro da nossa própria sociedade. Isso também é um temerário, o medo é da proliferação dessa forma?
Com certeza, e nós estamos abrindo um espaço para que isso aconteça num momento que não há uma curva descendente da proliferação do vírus, do número de contaminados. As nossas crianças, a nossa realidade hoje é que a criança é cuidada por muita gente, né? Que as famílias coabitam em espaços pequenos. E, inevitavelmente, se a criança contaminar, e mesmo que ela seja assintomática, mesmo que ela não apresente sintomas mais graves, ela vai levar este vírus para casa. E nós certamente teremos uma recidiva de aumento do número de casos, uma vez que o Rio Grande do Sul agora está em instabilidade, graças a Deus, mas eu não tenho dúvida de que o retorno às aulas fará com que haja um crescimento no número de casos.
Vale a pena um teste, podemos dizer assim? Uma semana de aulas, depois ter que parar tudo novamente num ponto onde estamos em busca de uma vacina, tentando controlar o vírus, e essa semana pode ser fatal para toda essa busca que foi feita desde o mês de março?
Começa, Rodolfo, que uma semana não é suficiente, né? Porque nós temos um período de incubação, essa criança poderá ser contaminada, levará em torno de 10 a 14 dias para contaminar os seus comunicantes, e nós não teremos esse retorno, né, de que se essa semana foi positiva ou não, né? Então, eu entendo, eu volto a falar, eu entendo a questão econômica, eu entendo a questão de que as crianças não têm com quem ficar. Tudo isso eu compreendo, mas eu penso que cada um tem que cuidar do seu setor, né? E eu continuo pensando que vale muito mais uma vida do que um ano de escola perdido.
Doutora Cleusa, nós estamos aí no mês de setembro, que é a projeção para a retomada das aulas graduais, em que nós temos uma característica no Rio Grande do Sul de frio, do inverno, muitas vezes da chuva. Também não seria uma preocupação colocar os filhos em sala de aula com essa situação?
Então, com certeza, com certeza. Eu na semana passada, assim, ó, no consultório, no SUS, eu vi uma dificuldade imensa para atender as crianças, porque eu procuro atender com porta aberta e janela aberta e ar-condicionado desligado. E é frio. E como que você, no meu caso, ia, né, examinar as crianças, tirar roupinha e fazer isso? As crianças vão chegar à escola molhadas. Essa sala vai estar bem ventilada? Né? Como vai ser isso? Que tipo de preparo está sendo feito? Né? Afora todas aquelas brincadeiras que a gente viu da criança trocando máscara, não usando máscara, né? Brincando, enfim, eu vejo como essa questão climática como mais um agravante, sim.
Para a gente, pelo menos da minha parte, para a gente encerrar, uma pergunta também que fica uma dúvida e também uma ideia que a gente tem por aqui. A questão, a pediatra Cleusa Cipione, atendendo tanto no consultório, no hospital e também na Secretaria de Saúde, no SUS, como a gente gosta de chamar. Houve crianças, teve crianças, recebeu crianças que tenham contraído o Covid-19 e nestas também no seu ciclo, teve informação se mais algum parente teve o contágio com essa criança e também acabou contraindo?
De comprovado, não, né? Mas eu isolei muitas crianças por conta de sintomático. Porque nós temos como protocolo que toda síndrome gripal deve ser isolada, né? Então, e como nós temos uma situação assim, a coleta do PCR na criança pequena, ela deve ser feita por um material diferente, é um material chamado bronquinho, que a gente tem alguma dificuldade maior para coleta. E o teste rápido, ele só tem valor, de fato, ele só tem uma confiabilidade maior entre 10 e 14 dias. Então, o que, que a gente faz muitas vezes? A gente isola a família a partir da criança, né? E a gente testa o adulto, se o adulto ficar sintomático. Então, como a criança é mais difícil de testar, E ela é menos sintomática, ela é teoricamente menos grave, a gente acaba por testar o adulto. A menos que em algum caso a criança fique mais sintomática, apresente algum sinal de gravidade.
Muito obrigado, doutora Cleusa. Essas são algumas das informações, Paulinho, que pautam aí essa discussão do retorno às aulas. Um retorno, podemos dizer assim, que por muitos ele é temerário, por outros e por outros segmentos, são também segmentos que analisam, cada um analisa a sua forma. E hoje nós tivemos a opinião da doutora Cleusa Cipione, ela que é pediatra em Soledade.
Apenas uma questão também, doutora Cleusa, da vacina. A senhora acredita que em breve teremos uma vacina a médio, curto ou a longo prazo?
Eu acho que a médio prazo nós temos sim, porque as entidades de pesquisa, elas estão muito, muito, muito empenhadas. No entanto, a gente sabe da necessidade da segurança dessa vacina. Eu penso que vai amenizar muito a situação. O que nós temos que pensar e torcer e rezar muito é para que o vírus não faça mutações. Porque se o vírus fizer mutações, nós vamos fazer uma vacina para este vírus e nós vamos ter que começar a correr atrás de outra vacina para outro vírus que fez alguma outra mutação. Mas eu acho que a médio prazo nós teremos sim uma vacina, acredito que com segurança, e que nos dá um pouquinho dará um pouquinho mais de tranquilidade. No entanto, eu vejo que a questão de lavar as mãos, do distanciamento social, do uso de máscaras, talvez por muito tempo. Muito tempo. Eu vejo, a gente vê fora do Brasil, isso já era uma cultura. Em muitas situações, a gente via na rua pessoas de máscara, por mais que não se conversasse, se não se interagisse para saber o porquê. Então, assim, aquela questão que a gente sempre fala, eu repito muito, recém-nascido não precisa de visita. Né? Precisa de respeito, ficar sozinho em casa, porque a transmissão, ela ocorre, o maior índice de transmissão de doença ocorre pelas mãos e pela fala, pelas gotículas de saliva. Então, mesmo com a vacina, que eu acredito não demore muito, nós teremos que continuar tendo os cuidados que nós propagamos um monte.
Apenas para acrescentar, doutora Cleusa, as manifestações aqui pelo WhatsApp, também pelo Facebook, a maioria absoluta, as pessoas concordando com as suas colocações, que seria nesse momento precipitada a volta, a retomada das aulas na rede pública estadual, na rede privada, especialmente envolvendo os alunos da educação infantil, a maioria absoluta concordando com suas colocações.
Olha, o que eu tenho para dizer é que além de médica, eu sou mãe, né? E se eu tivesse hoje um filho em educação infantil, em séries iniciais, enfim, o que eu diria? Mesmo que nós tivéssemos toda a segurança do mundo para retornar, mesmo que nós tivéssemos vacina para retornar, o meu filho iria repetir o ano. O meu filho, a minha filha, faria novamente o ano de 2020 para que talvez se tivesse menos sequelas educacionais de formação acadêmica no futuro. Essa é a minha posição. As pessoas acham que é um pouquinho radical, mas eu acho que, principalmente pensando como pediatra, nós temos que pensar no adulto que nós colocamos na sociedade. Que adulto nós vamos colocar na sociedade? Além de ser um adulto saudável fisicamente, ele precisa ser um adulto saudável emocionalmente e com base educacional, para que lá no ensino médio, na universidade e na sua vida profissional tenha aqueles fundamentos que são tão importantes. Não vamos longe, se você começar a construir uma casa em cima da areia, um dia ela vai ruir. E um dia isso vai aparecer. Então, mas essa é a minha postura pessoal.
Muito obrigado, a doutora Cleusa Cipione, que aceitou, Paulinha, ela que é pediatra do município de Soledade, aceitou estar com a gente para esclarecer alguns pontos e também tirar algumas dúvidas nesse momento. colocando posicionamento por parte da medicina, da saúde e principalmente posicionamentos alguns pessoais da doutora Cleusa Scipione, pediatra. Sempre lembrando, em nome de JR Materiais Elétricos, tem novidades agora em novo endereço, na Avenida Marechal Floriano 2109, tem postes para ligações, monofásico, bifásico, trifásico para três medidores, tudo na linha de luminária LED, luminárias LED, tem ampla linha de materiais elétricos, você liga no 991618556 ou no 996967474 para maiores informações e serviços. Rodolfo Tatim para a tua Rádio Cristal.